Não sou licenciado, nem recenciado, com paciência de aparecer alguém credenciado com moral, que me faça votar, me faça lutar, me faça notar e faça escutar a campanha eleitoral.
A juventude e a política. Há quem diga que andam de mãos dadas, há quem diga que ainda têm de fazer as pazes. Não sabemos se é a política que tem de correr atrás dos jovens ou se são os jovens que se esqueceram do papel político que podem assumir. Onde estará o ponto de interseção?
Senhor Ministro, 2022 será o ano da natureza e valorizar as áreas protegidas é, com certeza, uma medida muito importante, desde as áreas protegidas nacionais, regionais e locais.
João Nicolau é um dos 230 deputados que todos os dias se sentam no Parlamento a discutir o rumo do país. Foi eleito aos 31 anos, mas desde tenra idade que gostava de acompanhar comícios políticos. Hoje preocupa-o ser mais difícil motivar os jovens para a política.
Nós estamos hoje muito dependentes das redes sociais e temos mais dificuldade em juntar pessoas fora das redes sociais, e isso vê-se, por exemplo, no associativismo, até na atividade partidária, em tudo o que seja algo mais de comunidade. É mais difícil hoje juntar e trazer as pessoas para trabalhar em prol da comunidade.
Mário Amaro não pensa da mesma forma. Com apenas 20 anos, apresentou-se como candidato à presidência da Câmara Municipal de Alenquer. Na altura, até Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS, elogiava a coragem do jovem candidato.
Saudar o nosso querido Mário Amaro. E eu, se quiseres, Mário, eu que sou jovem e comecei na política também em tenra idade, me chamaram Chicão, tu também podes ser o Marão, pela tua coragem em assumir este desafio.
Para o estudante de Engenharia Aeroespacial, a idade não deveria ser um impedimento para assumir o papel de presidente de uma Câmara Municipal. Mas o jovem reconhece que este fator não deixa de ser um obstáculo.
A idade é ainda um fator altamente discriminante na forma como percepcionam a capacidade de alguém de ter ideias, de fazer planos, de incorporar, de integrar grupos de trabalho, de produzir trabalho de qualidade. E, portanto, o jovem é muitas vezes interpretado como, digamos, um elemento separado da população.
Em 2010, Portugal tornou-se no 8º país do mundo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Avançou em direto para o Palácio de Belém para ouvirmos a declaração de Cavaco Silva, que vai começar.
A Assembleia da República aprovou no passado mês de fevereiro uma lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.
Uma lei que, explica o deputado João Nicolau, partiu da iniciativa das juventudes partidárias. Um momento em que os jovens souberam elevar a sua voz.
Sempre aconteceu, os jovens e os deputados mais jovens, que normalmente também estão ligados às estruturas de juventude de cada partido, à JTS, à JTSD, etc., haver ideias mais disruptivas, não é? mais fora da caixa. E muitas vezes isso choca com algum padrão mais conservador, mais estabilizado.
Mário Amaro salienta igualmente o papel dos jovens no futuro da política.
Esta vai ser a primeira geração, talvez até me arrisco dizer a primeira geração desde a Revolução Industrial, que vai ter uma grande reforma em mãos, que é uma autêntica revolução na forma de funcionamento dos Estados, dos mercados, das sociedades. Isto porquê? Eu diria que nós temos, em termos de impacto, aproxima-se aqui um novo boom, muito à semelhança do pós-revolução industrial, mas desta vez com a digitalização, com a utilização da inteligência artificial e da computação para simplificar e acelerar exponencialmente certos processos que até agora eram muito mais lentos. E eu não falo apenas da indústria, nem eu, quando digo isto, não estou a falar de nós irmos ao supermercado e as coisas serem automáticas em vez de ser uma pessoa. Estou a falar de coisas muito mais complexas. Estou a falar, por exemplo, da própria estrutura democrática, da estrutura financeira, da gestão territorial. Esta é uma geração que tem que ser vida nesta fase de digitalização.
Como dar voz a esta nova geração? Mário Amaro defende que a solução tem de passar pela melhoria da representatividade dos jovens no Parlamento.
Eu acho que a representatividade dentro da Assembleia da República é o primeiro passo fundamental para melhorar a nossa representatividade da juventude e poder, talvez, liderar melhor estas transições de que falei. E atenção, nós na casa dos 20 e muitos, 30 anos, temos grandes mentes dentro desta cabeça. Eu acho que certas pessoas ficariam muito surpreendidas por ver a qualidade do trabalho que eu sei que fariam muitas destas mentes que são já grandes promessas e especialistas nas suas áreas.
E serão os jovens capazes de assumir esse papel? Bárbara Dias tem 21 anos e está a caminho do mestrado de Ciência Política e Relações Internacionais. O interesse na política começou em casa, com os pais, mas Bárbara não quis ficar apenas por aí.
Não sei se foi pelo facto de sentir que votar não chegava para mim, tinha que estar mais por dentro do sistema, por assim dizendo, e sempre questionei o que é que faria se estivesse lá e o que é que poderia fazer e também ajudar a melhorar e a desenvolver o país.
Bárbara Dias admite que existe uma falha na educação política que deve começar nas escolas e faz desta uma prioridade para o futuro.
Conheço pessoas que não se interessam, não querem saber, não, se votar ou não votar para elas é igual, e acho que a escola ensinar isso de raiz, acho que acaba por incutir um sentido de interesse e uma orientação que ajuda, que não é chegarmos aos 18 anos e dizerem têm que ir votar, e as pessoas, os jovens neste caso, ficam ok, mas como, em quem... Porque acho que se for uma coisa incutida desde cedo, tem muito mais fruto.
João Nicolau partilha a opinião de Bárbara Dias e dá o exemplo do programa Parlamento Jovem para explicar como certas iniciativas podem ajudar a atrair as gerações mais novas para o fenómeno político.
Há programas muito interessantes, o Parlamento dos Jovens, existe já há cerca de 20 anos, mas que nos últimos 5 anos tem crescido muito em termos de escolas que abrange, ou seja, o Parlamento dos Jovens faz com que os deputados se desloquem às escolas participantes para fazer em conjunções temáticas com os jovens, com determinado tema, e depois cada escola organiza mini parlamentos, no fundo, de debate, de perceber como é que funciona, o que é o método de onde, como é que se faz, como é que se vota propostas, e tem várias escalas, desde o nível local na escola até ao nível regional, até ao nível nacional, já no Parlamento. E, portanto, é um programa muito interessante para atrair os jovens para a política, principalmente para perceberem como é que funciona.
Em 2023, a discussão no Parlamento Jovem será dedicada à saúde mental. O despertar para este tema deve-se em grande parte às redes sociais, que se tornaram autênticos fóruns de partilha de experiências e conselhos, mas ao mesmo tempo transformaram-se também numa das maiores ameaças para o futuro da política.
Como ex-utilizador ávido do Twitter, se contra mim falo em certo aspecto, há certas redes sociais que são altamente prejudiciais para o debate político. E eu falo do Twitter em particular porque tem um fenómeno que eu acho que do ponto de vista sociológico ou psicológico também daqui por um tempo vamos ter teses sobre isso, que é qual é que é o efeito que um limite de 200 e poucos caracteres tem na forma como nós transmitimos as ideias. E a forma como esse limite faz com que lentamente haja uma tendência para o populismo, para as ideias rápidas e fáceis. E isso nunca é bom. Porque só nos extrema.
A descrença partidária obrigou os jovens a procurarem uma voz ativa nas redes sociais. O desafio agora está em passar para a ação política.
Não me parece que os jovens estejam interessados da política. Se calhar, da política partidária, seguramente. Agora, estão interessados em causas. Estão interessados em causas. E acho que isso é o mais importante de tudo. Estão interessados em causas. Agora, é preciso materializar essas causas. E às vezes, se não lhes é dado o espaço político necessário, interessam só pelas causas, manifestam-se, como falámos há bocado, nas redes sociais onde podem. Mas depois isso não se transfigura para o debate político e não se transfigura na ação política.
Os desafios estão lançados. Falta a nova geração abraçar as reformas políticas que o futuro reserva.
Quer seja para modernizar ou ajudar a desenvolver, trazer novas ideias, os jovens têm um papel fundamental, que é para não deixar o país ficar esquecido, e acho que é muito importante trazerem novas oportunidades e novas visões do que pode ser a política.
Espera-se dos jovens a força para abraçar os novos desafios. da política. Espera-se um espaço onde sejam ouvidas as vozes das próximas gerações. O ponto de interseção será sempre o equilíbrio entre uma voz que carrega o futuro e um mundo que não tem medo de mudar.